Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Paula.
E eu sou o Vinícius.
E está começando agora mais um episódio do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência.
E nesse episódio de hoje, traremos uma discussão super especial. Falaremos um pouco mais do Observatório de Política Exterior, o OPEX, das dificuldades de tornar a política externa brasileira um tema que chegue ao debate público e das mudanças na mídia e na política externa durante os quase 20 anos de trajetória do Observatório. E para isso, receberemos a professora doutora Suzelei Calil Matias, criadora do OPEX.
Mas, para quem ainda não conhece a iniciativa, no que consiste o Observatório, Vinícius?
Então, Paula, o Observatório de Política Exterior, o OPEX, é um projeto interinstitucional de informação semanal executado por grupos acadêmicos do Brasil, Argentina e Uruguai. Criado em 2003, o Observatório dedica-se à produção de informes semanais contendo as notícias de política externa de jornais de grande circulação nos países englobados pelo projeto, além de informes mensais com análises.
O OPEX é um projeto de extensão do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, o GEDS, composto por alunos de graduação da Universidade Federal de Sergipe e da Universidade Estadual Paulista, Campus Franca, e de pós-graduação do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, Santiago Dantas, e está sob a coordenação da professora doutora Érica Vinandi e do professor doutor Eduardo May.
O OPEX é formado pelos Observatórios de Política Exterior da Venezuela, o OPEV, da Argentina, OPEA, do Uruguai, OPEU, e do Brasil, OPEB. Este, sob coordenação das professoras doutoras Lívia Pérez Milani e Bárbara Mota.
Além disso, vale destacar que, em 2009, o OPEB ganhou o prêmio de melhor projeto de extensão na área das humanidades no 5º Congresso de Extensão Universitária da Unesp.
E que, além dos informes semanais, nos anos de 2010, 2013 e 2014, também foram lançados dossiês tratando sobre os temas Haiti, Paraguai e Política Externa e Eleições, respectivamente. Vocês poderão encontrá-los na seção do Observatório na página do GEDS. O link para acesso está disponível na descrição desse episódio.
E para conversar conosco sobre essa iniciativa tão interessante, hoje receberemos no nosso episódio a professora doutora Suzelei Calil Matias. É um prazer estar com a senhora no dia de hoje. Estamos muito felizes, professora. Muito, muito felizes mesmo. E para trazer para os nossos ouvintes um breve currículo da professora Suzelei Matias. A professora Suzelei é graduada em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Além disso, é mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. Fez pós-doutorado na UNED, Instituto Universitário. Professora, peço desculpas pelo meu espanhol, mas acho que é General Gutiérrez Melado, em Madrid, com bolsa CAPES. É pesquisadora do CNPq, professora livre docente da Universidade Estadual Paulista, a UNESP, na qual atua no curso de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais. Além disso, é líder do Grupo de Estudos sobre Paz e membro do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, o GEDS. Ela foi Visiting Scholar na University of Waikato, na Nova Zelândia, com bolsa CAPES, e pesquisa principalmente nos temas de Forças Armadas, Defesa, Segurança Internacional, Estudos de Gênero em Segurança e Defesa, Relações Internacionais na América do Sul e Educação para a Paz. Mais uma vez, agradeço a sua presença de hoje, professora, e ficamos muito felizes com a sua participação.
Eu que agradeço, muito obrigada, Paula, muito obrigada, Vinícius, por estarem aqui proporcionando essa conversa. Estou à disposição, vamos lá conversar sobre milicologia, que é o que eu sou especialista, ou sobre política exterior, que eu também sei um pouquinho, mas eu estou mais aqui para aprender, para conversar, do que propriamente para ensinar alguma coisa. Afinal de contas, já que nós estamos no centenário do Paulo Freire, nada melhor do que falar como Paulo Freire. A gente só ensina aprendendo, né? Então, vamos lá.
Verdade, professora, muito bem colocado. E para começar esse nosso bate-papo, nós gostaríamos que contasse um pouco sobre como surgiu a ideia da criação do OPEX.
Então, o OPEX ele surgiu logo do início da criação do curso de Relações Internacionais, que foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro em universidade pública no Brasil, não, foi o segundo em universidade pública, desculpa. Foi o primeiro no século XXI, mas foi o segundo em universidade pública. O primeiro curso de Relações Internacionais em universidade pública foi da Universidade Nacional de Brasília, surgiu em 1973. E o curso da Unesp surgiu em 2001, ele foi formulado e a primeira turma é de 2002. Então, quando a gente instalou o curso de Relações Internacionais na Unesp de Franca, a gente tinha já em desenvolvimento, estava no nascedouro ainda, o Observatório de Defesa e Forças Armadas, que funcionava com estudantes basicamente do curso de História e mais com algum auxílio do curso de Direito. A Unesp de Franca, naquela ocasião, tinha três cursos: História, Direito e Serviço Social. E aí foi instalado, foi implantado o curso de Relações Internacionais. Em função do projeto de defesa e forças armadas, a gente pensou um projeto sobre política externa na ocasião. Depois se chamou política exterior por causa da parceria que a gente fez com a Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, que é a primeira universidade na América do Sul a ter um curso de relações internacionais, né? E aí eles pediram para se chamar política exterior, porque faz mais sentido em espanhol do que política externa, como nós falamos. Então, foi um projeto que já nasceu internacional no curso de Relações Internacionais, porque antes de sair o primeiro informe do observatório, ele já era uma parceria com a Universidade Nacional de Rosário. Depois, essa parceria se ampliou para a Universidade de la República, no Uruguai. A gente teve a participação, num período, de uma universidade do Paraguai. E como essa universidade não conseguiu manter a periodicidade, o curso de Relações Internacionais em Sergipe, na Universidade Federal de Sergipe, abraçou o projeto e assumiu, então, o Informe Paraguai. E a gente aí, então, se transformou num projeto muito maior do que era. No princípio, era um projeto bastante pequeno, que era de cobertura da imprensa escrita que era disponibilizada, na internet. Os principais jornais eram, naquela ocasião, não se cobrava para ter acesso, e a gente fazia essa cobertura e fazia um tipo de uma leitura, né? Assim, como é que chama isso? Um resumo, diário das notícias e disponibilizava. Quando o Observatório nasceu, ele foi um projeto muito importante, porque ele foi pioneiro, né? Não tinha outros dessa natureza. O que se tinha era a resenha de política exterior do Ministério das Relações Exteriores, mas aí é um órgão oficial produzindo um informe oficial, enquanto nós éramos um informe acadêmico. Ele foi pioneiro também, porque ele montou o que era, o que se entendia por política externa e fez todo um enquadramento do que era isso, né? E ele funcionava como mais ou menos um termômetro de como é que a cobertura da imprensa funcionava. E na nossa lista de receptores do observatório, tinha muito diplomata, muitas embaixadas que recebiam o informe, e as universidades de um modo geral, né? As universidades que não tinham, na ocasião, é bom que se diga, curso de relações internacionais. Então, normalmente alimentavam a própria formulação da política de relações exteriores das universidades, né? Das faculdades e institutos, né? Depois ele, de tanto foi importante o observatório, que depois ele foi replicado em diferentes universidades, com diferentes modelos, e muito utilizado como fonte de pesquisa. Eu costumo dizer que o observatório ele nasceu sem grandes pretensões, como um projeto de extensão do curso de graduação em Relações Internacionais, um projeto de extensão já internacional, em Relações Internacionais, para promover essa cooperação entre universidades da América do Sul. E depois ele se transformou numa grande fonte de pesquisa. Como é que chama isso? Num grande depositário de informações brutas, inclusive, que permite a análise de qualquer que se queira, porque a gente não, organiza, na verdade, o que faz, o que sai na imprensa a respeito de política exterior, e combinando a mesma metodologia em diferentes países, a gente consegue, então, fazer com que seja possível comparar dados, né? Isso é muito difícil de fazer, e há que se dizer que sem recurso nenhum, com parcas bolsas e com muita boa vontade de estudantes de graduação, basicamente estudantes de graduação.
É, perfeito, professora. É, então, assim, do surgimento até os dias atuais já se vão 20 anos, né, de Observatório de Política Exterior. É, eu queria saber qual o balanço que você faz desses 20 anos de OPEX e qual a importância dessa iniciativa.
Então, em 20 anos de OPEX, a gente formou muita gente. Os estudantes que passaram pelo OPEX, eu acho que tem uma frase que muitos deles repetiram para mim, que eu ouvi de diferentes maneiras, mas que resume bem o que é o OPEX. O OPEX, se não valesse para nada, vale para a gente aprender a escrever. Então, quando a gente entra no OPEX, a gente não sabe escrever, mas quando a gente sai certamente, a gente sabe escrever. Então, acho que essa é o primeiro ganho do observatório. Então, os alunos que entram nele, de diferentes origens, de diferentes experiências no ensino médio, aprendem como é que você faz uma informação curta, aprendem primeiro a cooperar, porque o observatório é um trabalho que é feito sob cooperação. Então, por mais que tenham ideias diferentes, eles têm que cooperar e chegar a um denominador comum, numa redação comum, que é muito difícil. Aprendem a diferença entre ser objetivo e não ter posição. Quer dizer, a gente tem uma posição, o Observatório de Política Exterior, ele assume uma posição que é crítica, né, em relação ao mainstream que existe. É uma posição que veio evoluindo, sempre crítico, mas hoje eu acho que a gente assume muito mais um viés que é decolonial. É um projeto, como eu disse, é um projeto que nasceu como extensão e hoje ele é um projeto que ele é transversal, então ele implica em ensino, pesquisa e extensão, então ele é um projeto integrador nesse sentido. Isso já é um balanço, foi um ganho. Em que há uma um, não, não entendam mal essa palavra, porque essa palavra normalmente não é bem usada, mas há um nivelamento dos alunos. Então, assim, aqueles que chegam com uma expectativa maior na universidade e mesmo com um conhecimento maior na universidade, com aquele que teve menos chance, tem menos conhecimento do que seja a política externa, e mesmo no manejo de línguas, porque a gente trabalha bastante com o espanhol, na medida em que 75% do material que usa o observatório é em espanhol, 25% é em português. Então há um nivelamento nesse sentido. Os estudantes que participam do observatório acabam se destacando dos demais estudantes, porque escrevem melhor, aprendem a pesquisar em conjunto, cooperam, entendem que a universidade não é um trabalho individual, uma coisa que muita gente fala, né? Ah, fazer pesquisa em ciências humanas é uma coisa muito muito solitária, né? Então aprende com o observatório que isso não é verdade, que a pesquisa realmente pode ser feita cooperativamente e em conjunto, e na verdade eles saem mais ou menos todos com o mesmo sentimento relativamente, mesmo conhecimento e sentimento relativamente ao conhecimento da política exterior, do papel que tem o internacionalista, do ponto de vista da produção de conhecimento, da crítica à imprensa, de como é que a imprensa nos nossos países trabalham, conhecem, sabem reconhecer quais são os instrumentos que a imprensa usa e como, embora não sejam alunos das comunicações, hein, isso é importante dizer. E tem muitos trabalhos de conclusão de curso que poderiam ser certamente defendidos em faculdades de comunicação com glória, porque são trabalhos que têm um pé também nessa área, porque a gente também trabalha com muitas dos mecanismos, dos conceitos que são das comunicações, do jornalismo em particular. Então, eu acho que o grande ganho é para o conjunto dos estudantes que fazem parte do observatório, que eles saem estudantes melhores. Tem uma marca muito diferente do conjunto dos estudantes de relações internacionais, que tendem a ser muito mais individualistas, muito menos cooperativos, e os estudantes que saem dos observatórios, não só do Observatório de Política Exterior, mas também dos outros que a gente trabalha, saem com uma visão de universidade que é muito mais cooperativa, muito mais solidária, muito mais inclusiva, né? Essa, pelo menos, é a experiência que eu tenho com os estudantes. Uma outra questão é que o observatório, ele ganhou vida própria, né, em dada medida. Em que sentido? Ele nasceu muito pequenininho como um projeto de um departamento lá na Universidade da Unesp de Franca, que é assim, divisa com Minas Gerais, é um campus pequeno, que não tem muita importância dentro da própria Unesp, e hoje ele está espalhado não só no Brasil, como na América do Sul. Então, a gente tem parceiros no Suriname, quer dizer, não é qualquer observatório que tem parceiro no Suriname. Até porque tem gente que nem sabe que o Suriname faz parte da América do Sul. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal do observatório. Ele foi um projeto despretensioso e muito barato. E tem vários estudantes que hoje são membros da coordenação do observatório que foram estudantes do observatório. Um que eu posso citar é o Leonardo Lian, cuja tese de doutorado, inclusive, usou o observatório como fonte. Então, ele foi o primeiro estudante de Relações Internacionais, do curso de Relações Internacionais de Franca, a trabalhar no Observatório de Política Exterior. E hoje ele é um dos coordenadores. Então, eu acho que isso diz muito sobre o observatório, né? Nesses 20 anos, ele de fato formou gente, ele de fato formou uma perspectiva de pesquisa diferente. E ele, além disso, deu informação e produziu fontes de dados para que outras pesquisas fossem feitas dentro desse recorte que são a política exterior da América do Sul, né?
Verdade, professora. Muito bom ver esse florescimento, toda essa trajetória do OPEX. Até porque agora chegamos aqui, num podcast vinculado ao OPEX, uma nova era, talvez, para o observatório. Mas, além disso, desses pontos que nós tratamos, nós gostaríamos de saber também, para a senhora, na sua visão, quais são as dificuldades de tornar a política externa brasileira um tema que chegue ao debate público?
Num país como o Brasil é muito complicado. A gente tem que lembrar que política exterior não é um tema, da sociedade de um modo geral, nem em países centrais. Então, se a gente pensar nos Estados Unidos, por exemplo, o que que era tema de política exterior para o estadunidense médio? É o que que o Biden ia fazer com o Afeganistão. Eles não estão preocupados com o que que está acontecendo na Costa Rica, o que que está acontecendo com a política migratória, porque tudo isso são temas de política exterior. Só que o cidadão médio, ele só pensa nisso quando tá batendo na porta dele. Então, talvez um cidadão do sul dos Estados Unidos pense mais em política exterior, em função, por exemplo, da forte migração que tem ali, do que um cidadão de Nova York, ainda que Nova York seja uma cidade muito mais cosmopolita. Então, num país como o Brasil, a dificuldade ainda é maior, porque, veja, nós temos 50% da população abaixo da linha de pobreza, entrando abaixo da linha de pobreza. Num país onde o cara sai de casa de manhã para ganhar o almoço e chega no fim da tarde sem saber se o café da manhã do outro dia ele vai conseguir pagar, é difícil ele se preocupar como é que vai estar a relação do Brasil com a Argentina, ou entender que esse tipo de relação pode influenciar no preço da gasolina, né? O problema dele é muito mais imediato. Então, é muito difícil num país como o Brasil fazer isso. Eu acho que nós tivemos várias iniciativas nessa direção, que transformaram boa parte da política exterior em tema cotidiano. Então, por exemplo, a questão do Mercosul, a questão dos preços de como é que fala? De produtos de primeira, a questão da parceria com a China, tudo isso entrou na agenda num determinado momento. Eu acho que muito mais, hoje, com muito mais fraqueza do que há 4 anos, 3, 4 anos atrás, já esteve. Eu acho que o que eu quero dizer com isso? O que mostra isso é que se o país resolve os seus problemas imediatos, aí a política externa, como outros temas também, entram na ordem do dia de uma forma muito mais natural. Né? Por quê? Porque daí o cidadão vai se preocupar com uma questão que é menos imediata. Né? Não é, ele não vai. Ele pode se preocupar com isso porque ele não vai ficar. Ele não tem que ganhar a vida naquele momento. Né? A gente sabe que nos grandes centros urbanos, os que estão empregados, que hoje são poucos, levam 4 horas, né, em transporte público. Alguém que leva 4 horas em transporte público e fica mais 8 horas trabalhando, que tempo ele tem para pensar em outro assunto que não seja o imediato do dia a dia dele? Então, eu acho que mais do que perguntar como é que a gente faz para a política exterior virar um tema da cidadania, é como é que a gente faz a cidadania realmente poder se comportar como cidadã, no sentido de esse imediatismo, essa base para a pessoa conseguir pensar, inclusive, já está superada. Então, enquanto a gente tiver E é interessante isso, porque teve um determinado momento, isso é uma coisa muito importante que eu acho que pouca gente lembra. Em 2014, o Brasil deixou, hoje a gente voltou, mas em 2014 a gente deixou de ser classificado como um país pobre pelas Nações Unidas. E isso é um tema de relações exteriores, embora não pareça. Isso recebeu 30 segundos no Jornal Nacional. Foi menor a cobertura do Jornal Nacional sobre o Brasil ter deixado o mapa da fome do que a previsão do tempo naquele dia. E então, por isso, quer dizer, nem a própria imprensa dá a importância que deve ter os temas de política exterior e de relações internacionais. É brutal a importância disso, né? Quer dizer, do ponto de vista, a gente tem que comemorar de um lado, do outro lado a gente chora, né? Porque significa que a gente também não tem os auxílios que teria ao sair do mapa da fome, a gente deixa de ter os auxílios que teria, por exemplo, de programas da ONU. Porque, bom, saiu do mapa da fome, então eu vou procurar quem está no mapa da fome. Tem que ser saudado porque saímos. Por outro lado, a gente voltou muito rapidamente, né? Entre 2014 a gente saiu, em 2016 teve o golpe, em 2018 a gente voltou para o mapa da fome. E quando a gente estiver nesse patamar, vai ser muito difícil transformar temas de política externa ou de relações internacionais, para dizer o mínimo, em temas da cidadania. Como é que o cidadão vai se preocupar se é a China ou se é os Estados Unidos, que são o nosso principal parceiro, se ele não tem o que comer? Ele quer saber o que, que vai fornecer o almoço dele, não quer saber qual que é o nosso principal parceiro. Porque ele não compreende isso, é importante, e aí a universidade está aí também para ajudar a incentivar esse tipo de informação, porque ele não compreende que isso define o que ele vai comer. Que se a gente tem uma parceria maior com os Estados Unidos ou com a China, eu posso definir dentro dessa parceria, qual que é a cesta, por exemplo, de produtos comerciais e, portanto, como é que isso vai impactar nos alimentos que ele tem no dia a dia. Isso cabe à academia levar ao cidadão comum, né?
Perfeito, professora. Então, você acabou tocando num ponto, né, que é a mídia, e obviamente que do começo do observatório até os dias atuais, né, ela deve ter, assim como a política externa, a mídia, ela sofreu algumas mudanças. Então, eu queria saber como é que você enxerga essas mudanças que foram sofridas tanto pela mídia como na política externa brasileira durante todo esse tempo de existência do OPEX.
Bom, a primeira coisa a dizer é que a mídia mudou menos do que a política externa. E a mídia mudou menos no século, desde o início do século XX. Primeiro a gente tem que lembrar com o que o OPEX trabalha. O OPEX trabalha com a mídia escrita, que, claro, a gente trabalha com a facilidade da internet, mas a gente trabalha com grandes jornais, com as grandes corporações. E a escolha desses jornais tem por base as agências de produção de informação. Que perguntam, ah, por que que você não usa um jornal do Nordeste? Por que que eu vou usar o jornal do Nordeste se esse jornal do Nordeste reproduz a agência de notícias do estado de São Paulo? Não faz sentido eu usar um jornal que reproduz a mesma agência de notícias. Então, quais são as grandes agências de notícias que a gente tem? A gente tem três que reproduzem as duas grandes, que é a ABC e a Reuters, que é o Estado de São Paulo, o UOL, que antes Folha de São Paulo, hoje o UOL, e o Globo. Né? Mesmo o Jornal do Brasil, ele não tem uma produção de notícias, ou o Correio Brasiliense, que é o que o OPEX utiliza, não tem uma agência própria. O Correio Brasiliense ou o Jornal do Brasil, mais o Correio Brasiliense, a gente utiliza porque ele está em Brasília. Então, ele tem uma grande agência, né, uma produção nacional. Junto ao poder legislativo e ao poder executivo, e mesmo de judiciário, ele está no centro ele está na capital da República, então ele é um jornal que tem muito mais informação imediata, a imediatez da notícia, né? Ele não tem uma sucursal. O centro da produção está em Brasília, então por isso esse jornal. Os outros, eles têm agências de notícia que reproduzem as agências internacionais. E isso é desde o início do século XX. Desde que nasceu a imprensa no Brasil, é assim. E está na mão de poucas famílias. Então, a imprensa mudou muito pouco do ponto de vista do que a gente usa como fonte do observatório, tá? E o podcast mostra que a gente está mudando e está numa transição muito importante, que é a utilização de outras mídias para a produção do observatório. Mas no nascimento, ele foi pensado como um termômetro para ver como é que era como é que a imprensa escrita trabalhava com a política externa. E desse ponto de vista, isso mudou pouco. E o que mudou, mudou para pior, porque tem muito mais monopólio, tem muito menos jornalista independente dentro desses jornais, tem muito menos tolerância, e é tolerância a palavra, não é solidariedade, não. Tolerar é aquela coisa aqui, ó, tô aqui, mas eu deixo você falar, tô aqui no nariz, mas eu deixo você falar, porque eu tenho que mostrar que eu sou democrático. É bem Folha de São Paulo, assim, sabe? Ah, eu dou a palavra pro outro só para dizer que eu sou democrático. Que é só a capa da coisa, não tem nada a ver com o conteúdo. E a mídia, então, ela ficou muito mais corporativa. Como ela tem muito menos recurso financeiro, inclusive, ela ficou muito mais predatória, em um dado sentido. E nesse sentido, ela deu menos espaço, pelo menos é isso que eu noto, né, na leitura porque eu não leio o jornal. Eu parei de ler jornal faz muito tempo que eu não aguento. Então, eu leio os observatórios, não só o Observatório de Política Exterior, mas os diversos observatórios que tem, leio resenhas de um modo geral que trabalham com mídia, porque eu não tenho mais paciência nem saúde para ler jornal todo dia, né? Então, mas assim, visto de um modo geral, o que a gente vê é isso, que a mídia se tornou muito mais uníssona. A vantagem, o que que separou, e como eu falei, esse podcast mostra, vai nessa direção, né? Alimenta isso. É que você tem uma diversidade em função da própria internet, em função da democratização, entre aspas, dos meios de difusão, você tem uma promoção maior de meios que você pode divulgar notícia. E você tem muitos jornalistas independentes que conseguem, de alguma maneira, sobreviver nesse universo e produzir notícia, fazer uma outra leitura dos fatos jornalísticos, né? E isso é importante. Por outro lado, também tem o perigo de quando você tem muita informação, você precisa criar muito mais mecanismos de filtragem para saber que não está sendo produzida uma falsa notícia, né? Que aquilo realmente procede e tal. Então, tem esses dois lados. Do ponto de vista da política exterior, o que que mudou? Mudou bastante, né? Quando o observatório iniciou, tudo indicava que os ventos da política exterior iam no sentido da gente continuar buscando interlocutores internacionais que reproduzissem a nossa voz e não a gente ter a própria voz. E isso foi rompido desde o início do observatório. Quer dizer, a gente teve um ano de observatório, a gente já viu que era diferente, que havia uma não apenas uma diversificação dos interlocutores, mas o Brasil se colocava como um protagonista da política exterior, especialmente na América do Sul. E a gente passou pelo menos 12 anos sendo protagonista da política exterior na América do Sul. Num pouco num que eu chamei já em alguns textos meus de esquizofrenia, né? Que a gente queria ao mesmo tempo ser porta-voz, mas a gente não queria ser porta-vontade, para não parecer que a gente era hegemônico. A gente não queria ser, tinha medo de ser a potência hegemônica, até porque a gente não queria pagar a conta de ser hegemônico. Mas, ao mesmo tempo, a gente queria ser porta-voz. Então, essa negociação não foi fácil. Mas eu acho que a gente teve grandes conquistas, né? Eu acho que uma das principais conquistas foi a Unasul, que, infelizmente, está sendo completamente destruída. Mas isso mostra o protagonismo do Brasil. E acho que tinha uma outra questão muito importante, também foi liderado pelo Brasil, que era a questão do multilateralismo. A política exterior brasileira era uma política multilateral. E ela era multilateral por entender que só assim a gente ia afirmar a nossa autonomia estratégica. E autonomia não significa soberanismo individual, significa soberanismo com cooperação. É compreender que você não luta contra o império sozinho. E você só tem um lugar no mundo se você, ao menos, cria buraquinhos do império. Então, eu acho que o Brasil fez muito bem isso nos primeiros 15 anos do observatório. E nos últimos 5 anos, né, desses 20 que a gente está conversando, ele vem ladeira abaixo. Ladeira abaixo e cavando, né? Não é só ladeira abaixo, numa ladeira que é meio assim natural, tal. Não, a gente vai cavando. A gente chega numa pedra, a gente cava para ir mais fundo. Então, eu acho que é essa que é a questão. E a gente, o governo Temer, o embaixador, o ex-embaixador, o ex-ministro Celso Amorim dizia que a gente tinha voltado para o cantinho do mundo. Eu acho que a gente voltou a ser o piolho do cantinho do mundo. Então é pior ainda porque a gente não tem nenhum. E a gente não é respeitado mais no mundo. Então a política exterior do Brasil mudou demais. A gente não diversificou os parceiros do ponto de vista comercial, porque a gente tem uma política exterior que é comercial também, a gente não pode negar. O grande parceiro da gente continua sendo a China, e ele veio crescendo nesse período. Só que a China tem uma maneira de fazer política externa que ela exige muito pouca contrapartida. E o Brasil, até em função dessa não exigência, ele tinha muito mais autonomia. Ele tinha muito mais autonomia no sentido de ter condições de diversificar, inclusive, as suas parcerias, né? E ele não chegou a consolidar isso. Então, hoje, nós voltamos a ser meros produtores de commodities. Nós somos sérios candidatos a ser uma Índia amanhã, no que a Índia tem de pior, não do que a Índia tem de melhor, né? Eu não sei se vocês sabem, mas 90% do mercado de trabalho na Índia é informal. 90% do mercado, vou repetir porque isso é um dado muito importante. 90% do mercado de trabalho da Índia é informal. Nós estamos caminhando para isso. Quando nós saímos, em 2014, nós tínhamos 90% de emprego formal no Brasil. A gente não tinha empregado ocioso. E é por isso também que foi dado o golpe que foi dado. Também por isso. Porque como é que você suporta um país como o Brasil se ele for forte no mundo? Se ele realmente quiser se colocar? Então, você precisa destruir o futuro desses países para você ter o capitalismo nos países centrais. E veja, o capitalismo nos países centrais não, é um pouco menos predatório do que o nosso. Mas ele continua sendo predatório. Então, o nosso problema continua sendo o capitalismo. É isso. Não sei se respondi.
Respondeu sim, professora. E, nossa, suas falas foram extremamente esclarecedoras. Eu tenho certeza, eu falo por mim, por Vinícius e pelos nossos ouvintes do podcast, que foi muito grato ouvir a senhora falando. Trouxe pontos muito, muito essenciais.
Além de eu ser babona, né? Vocês estão vendo que eu tô aqui babando.
Então foi ótimo. Foi uma ótima experiência esse nosso bate-papo. Foi maravilhoso. Então, eu agradeço, eu, Vinícius, todos nós do podcast, agradecemos imensamente pela sua participação e, mais uma vez, muitíssimo obrigada.
Eu que agradeço. É muito bom conversar com jovens promissores e bonitos assim que nem vocês. Inter!
Então é isso. Chegamos ao fim de mais um Diálogos de Política Exterior. Esperamos que tenham gostado.
Não deixe de conferir a descrição do episódio. Lá você poderá encontrar, além das indicações destacadas aqui, outros produtos e redes do OPEX, além dos links do Instagram, Twitter e de inscrição nos informes semanais.